Muito boa tarde, senhores deputados. É com muito gosto que depois de férias retemperadoras, espero que tenham sido, nos reencontramos. Para mim é um duplo reencontro, para além de ser o reencontro da rentrée e da última sessão legislativa deste mandato, é também o reencontro após uma baixa médica que me privou da vossa companhia e destas reuniões. Por isso quero agradecer à senhora Vice-Presidente e ao senhor Vice-Presidente, que aqui não está e que já nos deixou e foi substituído no grupo parlamentar do PCP, o período que me substituíram, e em particular à senhora Vice-Presidente. Vamos retomar os nossos trabalhos com uma ordem do dia que justifica esta reunião nesta primeira semana de setembro. Até justificaria várias reuniões, mas vamos ser pragmáticos e eficientes e eficazes para tentar resolver isto hoje, e vamos resolver com certeza. Há prazos a cumprir, daí que tenhamos tido necessidade de fazer este agendamento. As informações é, para já, a primeira tem a ver com a lembrança de que no próximo dia 12 de setembro temos agendada a audição do Sr. Embaixador da Áustria pelas 15 horas para a apresentação das prioridades da presidência austríaca do Conselho da União Europeia. Eu tive a ocasião de o receber há pouco para a preparação dessa mesma audição. O Sr. Embaixador tem o gosto e a honra, para nós também, de se dirigir à Comissão e aos senhores deputados em português. Vai fazer a apresentação das prioridades da presidência em PowerPoint em português e está também disponível para responder em português às perguntas dos senhores deputados. A grelha que foi acordada com ele é a grelha clássica da audição dos senhores embaixadores quando fazem a apresentação das prioridades dos respectivos países na presidência do Conselho da Presidência da União Europeia, e é uma primeira, a intervenção inicial de 20 minutos, com a primeira ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar, com a resposta individualizada do Sr. Embaixador, e se houver necessidade, uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta conjunta do Sr. Embaixador, 15 minutos. Esta grelha seguirá por e-mail para os senhores deputados. Passamos agora, não sei se tem alguma pergunta relativamente a esta questão, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Não, nenhuma pergunta, Sr. Presidente, só para dar uma nota. Eu sou relator de uma proposta de diretiva que tem prazo até dia 13 e, portanto, faria sentido no dia 12 depois podemos aprovar o relatório, sendo que, como é óbvio, circular o relatório em tempo útil.
Fica então registada essa questão, já estava programada inclusivamente que assim fosse. Vamos passar para o número 2, que era do grupo de trabalho, que não houve grupo de trabalho, por isso o número 2 fica sem efeito. Passamos para o número 3, que é a apreciação e votação de pareceres da nossa Comissão dos Assuntos Europeus, no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. O primeiro parecer é relativa à proposta COM 2018-380, relativa ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, a quem dou a palavra para a apresentação do parecer.
Ok, muito obrigado, Sra. Presidente. É um gosto vê-la aí de novo. Caros colegas, então, em relação ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, como o nome indica, esta proposta faz-nos recuar um pouco no tempo, porque o que aqui se faz é um ajustamento e um prolongamento de validade, de prazo, ou de prazo de validade, se quiserem. Este fundo foi proposto em 2008, começou a vigorar em 2009, na altura visava cobrir as perspectivas financeiras ao quadro financeiro de 2007 a 2013 e era muito dirigido a questões decorrentes da globalização e de forma complementar ao Fundo Social Europeu, ou seja, não chocando com outras iniciativas estruturadas da, da União Europeia. Nessa altura, o limite de trabalhadores eram 500 para que o fundo pudesse ser acionado e, como dizia, era para uma resposta imediata. Entretanto, com o passar do tempo e também com o evoluir dos desafios, ele veio sendo ajustado a novas necessidades, nomeadamente a necessidades que têm a ver com o processo de digitalização e de automatização. E o número de trabalhadores também foi sendo reduzido e ele foi se tornando, ao mesmo tempo, mais flexível. Ou seja, de uma abordagem mais estrita e de critérios mais apertados, foram sendo introduzidas algumas vírgulas e alguns acrescentos que levam a que, mais ou menos, possam ser utilizados de forma muito flexível. Inclusivamente, na revisão que foi feita anterior a esta e para o prazo de validade de 2014-2020, admitiu-se que um número igual àqueles a quem a medida era aplicada poderia também beneficiar deste fundo, em número igual, como dizia, desde que estivessem sem emprego ou não se estivessem a estudar. Portanto, é um meio para corresponder a desafios vários e, como dizia, com alguma flexibilidade e desde que não coberto pelos fundos estruturais. Dito isto, há aqui, portanto, um novo prolongamento. O número de trabalhadores baixa para 250, a flexibilidade mantém-se, tem um envelope financeiro de mais de 1.000 milhões de euros, portanto tem um envelope financeiro significativo e, em termos políticos, é o que há a dizer. Se tudo isto é muito flexível, a base jurídica também assenta num dos artigos flexíveis do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é aquele que diz: se se verificar a necessidade de ações preventivas específicas não inseridas no âmbito dos fundos estruturais e sem prejuízo de medidas decididas no âmbito de outras políticas da União, podem-se tomar medidas. Portanto, é, digamos que, uma norma que assegura uma certa flexibilidade de abordagem. Quanto ao princípio de flexibilidade, ao princípio de subsidiariedade, a flexibilidade também se mantém na minha análise. Na minha análise cumpre-se o princípio da subsidiariedade e ainda bem que a discussão não deve ser essencialmente jurídica. Não porque eu acho que ele pode ser posto em causa, mas porque acho que é pelo menos discutível se tivermos em conta que matérias como esta são matérias em primeira análise da competência dos Estados-membros. Claro que é óbvio que a União Europeia pode cumprir de forma melhor e claro que é óbvio que nós temos base jurídica, sempre na abordagem flexível. O princípio da proporcionalidade também é cumprido e, portanto, a minha perspectiva e aquilo que vos proponho é que consideremos este processo de escrutínio feito e, ao mesmo tempo, que se considere que se cumpre o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Para concluir, faltam só dois aspectos que eu gostaria de referenciar. O primeiro é que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas entendeu não se pronunciar e a segunda observação é que, para além de agradecer a quem habitualmente nos ajuda nestas coisas, e dispenso-me de pronunciar o nome, queria também agradecer a excelente nota técnica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Autor de Parecer, Carlos Costa Neves, pela apresentação detalhada. Está aberta à discussão. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queria também agradecer o relatório apresentado pelo deputado Costa Neves e partir de um princípio que é um princípio de confiança. Ou seja, não tive oportunidade de ler a proposta a nova proposta, não o relatório, mas a nova proposta da Comissão, e tenho consciência de algumas limitações que se colocavam a Portugal com o antigo regulamento relativamente ao fundo da globalização. Por uma situação estrutural da economia portuguesa, na medida em que as empresas portuguesas são tendencialmente pequenas e médias empresas, eu diria microempresas, na terminologia europeia, e, portanto, sei que isso era um grande handicap em situações em que as empresas portuguesas, digamos, havia uma situação em que era necessário recorrer ao fundo da globalização, mas as empresas não tinham características que permitissem aceder a esse fundo. E, portanto, daí eu ter começado a minha intervenção por dizer que é uma questão de confiança no seu deputado, mas gostaria de lhe colocar esta questão, ou seja, se entende que a nova proposta da Comissão, ou seja, a revisão, prolongamento deste regulamento, não é... Eu não diria não é uma limitação, mas se não cria dificuldades relativamente às empresas portuguesas.
Obrigada, Sr. Deputado. Até a palavra, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando, como é óbvio, também por felicitar aqui o regresso da nossa Presidente à Comissão, com tão bom ar. E uma segunda palavra também de felicitação ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves pela apresentação deste mesmo relatório. Eu não tenho nada relativamente ao parecer, estou completamente de acordo com o parecer, mas face à importância deste fundo do FEG, face à importância que este FEG tem para um conjunto de países na União Europeia e face até às dificuldades que historicamente Portugal sempre teve de se candidatar a este fundo, não queria deixar de dar duas notas. Primeira nota, é uma boa notícia para Portugal o facto de nós reduzirmos o número de trabalhadores para 250 trabalhadores. O limite, a cap anterior, era um limite muito elevado. Conseguiu-se depois, na altura, até fazer uma coisa que foi muito relevante, que era garantir que esse limite não se aplicava a uma só empresa, aliás, não há muitas empresas em Portugal sequer que tenham esse limite de trabalhadores, e conseguimos aplicar isto a setores de atividade, mas mesmo assim é muito difícil, até porque nós não temos historicamente, quando comparamos com outros números europeus, não temos historicamente um número de despedimentos coletivos muito elevado, e por isso mesmo foi sempre muito difícil promover candidaturas nacionais a este fundo, e isso implicou sempre que, do ponto de vista português, se levantasse muito a voz quanto às próprias regras do fundo, que eram muito limitativas para economias como a nossa, onde 90% das empresas são nano, mini, micros, pequenas e médias empresas. E mesmo na lógica dos fatores de atividade, tornou-se muito difícil haver candidaturas. Conseguimos fazer algumas candidaturas, por exemplo, na área da construção civil, quando entramos numa dificuldade também nesse mesmo setor, no setor do imobiliário, mas a verdade é que os casos em Portugal são muito reduzidos, houve um caso com sucesso que se conseguiu fazer e, portanto, tudo o que seja diminuir esta burocracia, certamente, ou pelo menos esta limitação, certamente que é muito relevante. Importante também é manter um conjunto de regras que já vinham do passado, nomeadamente esta regra de se aplicar a um setor de atividade. Nós não estamos a falar de uma só empresa, estamos a falar de setores de atividade, isto implica também aqui algum diálogo com as próprias autoridades, mas isso eu acho que é fazível. Acho que este patamar é muito mais protetor da economia portuguesa e, portanto, espero que nesse sentido também tenhamos mais capacidade de ter mais candidaturas ao FECO, porque certamente é um instrumento importante, nomeadamente quando nós falamos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a proteção dos trabalhadores num momento de dificuldade e num momento de crise. Portanto, não queria deixar de felicitar também o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, quer para o relatório, quer para a excelente apresentação que fez.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Está encerrado o debate. Tem a palavra o Sr. Autor de parecer, deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecendo as intervenções dos dois colegas. Aquilo que eu posso fazer é um voto pio que funcione, ou seja, o regulamento permite as interpretações mais alargadas possíveis desde o início. Embora, como a senhora deputada Margarida Marques referenciou, nem sempre depois as interpretações sejam as mais de âmbito mais alargado. Por exemplo, quando se diz, em regra, o fundo da globalização só pode intervir no caso de despedimento de mais de 500 trabalhadores, isto na versão anterior, de uma mesma empresa, e depois diz-se, incluindo os seus fornecedores e os produtores ajusante, e portanto isto vai crescendo, ou de despedimentos coletivos de grande dimensão num setor específico, numa ou em várias regiões vizinhas. Portanto, isto vai sempre acrescentando uma rede, vai sempre acrescentando uma possibilidade, vai sempre acrescentando um aumento também de uma certa liberdade da Comissão em encaminhar as coisas conforme entenderem. Claro que, simultaneamente, não podia ser algo que fosse já abrangido pelo Fundo Social Europeu e as verbas eram baixas e, portanto, admito que houvesse uma certa contenção no seu uso. Depois, à medida que os anos foram passando, para além das questões da globalização, como eu referi na minha intervenção inicial, foi acrescentado o que decorresse da digitalização ou da automatização. E depois, curiosamente, a certa altura, diz-se, agora para 2018, incorpora-se também uma verba superior, neste caso de um orçamento de 1,6 mil milhões de euros, que é já mais significativo, e mantém-se uma ideia de, podendo os Estados-membros incluir nas suas candidaturas ao FEC, jovens que não estudam, não trabalham, nem participam em formação profissional, em número igual ao de trabalhadores despedidos. Portanto, tudo isto está feito para haver uma certa flexibilidade. Se depois, no fim, face às candidaturas e a uma gestão mais apertada do fundo, as coisas não resultarem, a par desta baixa agora para 250 trabalhadores, eu não queria ter contribuído para criar uma ideia errada nos senhores deputados. Não posso garantir que assim seja, mas tudo o que se lê aponta no sentido de uma abrangência muito grande. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Autor de Parecer. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Aproveito este parecer, que é o primeiro parecer aprovado pós-férias, para desejar aos senhores assessores uma ótima terceira sessão legislativa e ao gabinete, ou quarta sessão legislativa, quarta e última deste mandato, e aos senhores assessores da CAI, ao gabinete da CAI, também uma excelente sessão legislativa. Vamos agora passar à linha B, é a proposta de decisão do Conselho, COM 2018-344, tem a ver com o acordo económico e comercial global entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia e os seus Estados-membros, por outro. Tem a autoria do parecer a senhora deputada Margarida Marques, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Presidente. Caros colegas, relativamente a esta iniciativa legislativa da Comissão, queria lembrar que esta iniciativa legislativa específica, portanto a 344, diz respeito à aprovação do regulamento interno do Comitê Misto CETA e dos Comitês Especializados, na medida em que seguramente existirão e já existiram no passado, já fizemos o exercício de ratificação, etc., outras normas que eventualmente possam surgir. Relativamente a esta proposta, especificamente a este COM 344, foi objeto de parecer pela Comissão Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O relatório apresentado por esta Comissão reflete o conteúdo da proposta com rigor e detalhe e por isso é integrado aqui completamente a proposta desta Comissão, da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e no que diz respeito ao parecer desta comissão, enquanto autora de parecer, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Primeiro, a Comissão de Assuntos Europeus sublinha o interesse em acompanhar a implementação e a execução do CETA, ou seja, tal como eu disse inicialmente, o acompanhamento do CETA não se esgota aqui. A análise legislativa conclui-se por respeito do princípio da subsidiariedade. Aliás, trata-se de uma área da competência exclusiva da União Europeia e, finalmente, sugiro que se dê aqui por concluído o escrutínio a esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, autora de parecer. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, muito obrigado. Através de cumprimentar a Sra. Presidente e todos os seus deputados, neste que é o nosso regresso de férias, apenas duas notas simples. A primeira para felicitar a Sra. Deputada Relatora e chamar aqui a atenção, utilizando as suas palavras, por exemplo, no ponto 6 da parte 2, refere que realmente é uma matéria exclusiva da competência da União Europeia. Não sei se vale a pena estarmos aqui, como é evidente, a apreciar a subsidiariedade, sempre uma matéria da competência clara da União Europeia. Só esta nota que aqui deixo. Acho que é redundante, não tem... Mas bom.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais nenhum pedido de intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada, autora de parecer, Margarida Marques, para encerrar o debate.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Eu, efetivamente, fui consultar um conjunto de relatórios desta natureza e, mesmo em circunstâncias deste tipo, da competência exclusiva da União Europeia, há relatório emitido por esta Comissão, por um lado. Por outro lado, a própria Comissão entendeu que, relativamente ao CETA, que a este regulamento, esta Comissão, Assuntos Europeus, entendeu dar parecer, emitir parecer sobre ele, por um lado, e, por outro lado, enviá-lo também à Comissão de Negócios Estrangeiros, que emitiu parecer. A questão que se coloca é uma questão interessante, que pode vir a ser equacionada, mas as negociações de comércio externo são da competência exclusiva da União Europeia. Isto trata-se de um regulamento para a implementação de um acordo já definido. Portanto, faz sentido, faz um sentido, digamos, há um elemento adicional para fazer sentido que haja parecer por parte da Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Passamos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do PCP e do Bloco... Com o voto contra, peço desculpa. Com o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora à linha C... Trata-se de um pacote de propostas. É objeto de relatório da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. As primeiras duas propostas que têm a ver com o Programa Europa Criativa 2021-2027, trata-se do Regulamento UE 1295-2013, o COM 2018-366 e a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Programa Erasmus, o Programa da União para o Ensino, a Formação, a Juventude e o Desporto e que revoga o Regulamento UE 1288-2013, COM 2018-367, cabem à autoria de parecer ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que apresentará individualizadamente cada um, ou tudo junto, como entender. Pronto. Muito bem, tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigado. As presentes iniciativas dizem bem respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que cria o Programa Europa Criativa e também à proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que cria o Programa Erasmus, o Programa da União para o Ensino, a Formação, a Juventude, o Desporto e que revoga um regulamento 1288-2013. É verdade, a Sra. Presidente já o citou, que estas duas iniciativas nós sinalizámos à Comissão de Cultura e foram, como é evidente, houve relatório apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que integra também a documentação que nos foi aqui remetida. A primeira iniciativa que criou o Programa Europa Criativa 2014-2020 constitui uma plataforma única para um apoio coordenado e construtivo a estes setores. Esta iniciativa, a parte desta experiência, refere que procura manter e reforçar os elementos que deram bons resultados, nomeadamente através de um orçamento reforçado que reflete o compromisso da União Europeia em relação a estes setores e o reconhecimento do seu papel fundamental na União. Através das muitas atividades e projetos que prevê financiar, esta iniciativa, este programa, será um catalisador essencial do reforço dos setores culturais e criativos europeus, permitindo-lhes desbloquear todo o seu potencial numa perspectiva económica, social e internacional. É mencionado que os objetivos do Programa Europa Criativa 2014-2020 prendem-se com a promoção de cooperação europeia em matéria da diversidade e patrimónios culturais e linguísticos, aumento da competitividade dos setores associados, nomeadamente audiovisual, procurando ainda reforçar a dimensão económica e social da cooperação a nível europeu, bem como a sua dimensão política, promovendo a competitividade destes setores e ações inovadoras que apoiem todas as suas vertentes, sejam elas cultural, média e intersetorial. No que diz respeito à segunda iniciativa, ela procura estabelecer os objetivos do programa e definir o orçamento para 2021-2027, as suas formas de financiamento e regras para a sua atribuição. O seu objetivo geral consiste no apoio ao desenvolvimento educativo, profissional e pessoal das pessoas no domínio do ensino, da formação, da juventude, do desporto, contribuindo para um crescimento sustentável, emprego e coesão social. A seu propósito é ainda o reforço da identidade europeia, construindo um espaço de cooperação estratégica nestes domínios, acompanhando a estratégia da juventude para 2019-2027. Especificamente, o programa procura promover a mobilidade individual para os fins de aprendizagem a diversos níveis, cooperação entre organizações e instituições e apoio à elaboração, às políticas e à cooperação. Gostaria ainda de referir que o relatório apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que foi aprovado, reflete o conteúdo das iniciativas com rigor e bastante detalhe. Assim sendo, deve-se também dar por integralmente reproduzido nos documentos que hoje vamos aqui aprovar. Gostava ainda de dizer, e para terminar, que em face dos considerandos expostos, muito particularmente no que diz ao princípio da proporcionalidade, que está em conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado, as presentes iniciativas não excedem o necessário para alcançar aqueles objetivos. As presentes iniciativas não violam os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que os objetivos a alcançar são mais eficazmente atingidos através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Em relação às iniciativas e análise, o processo de escrutínio está concluído e termino a dizer que os óculos que utilizei para ver são realmente extremamente complicados. Estou a ver praticamente tudo. Peço imensa desculpa.
Muito obrigada, Sr. Deputado, autor de pareceres das propostas identificadas. Está aberto o debate, não há inscrições. Passamos então à votação da primeira proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, o COM 2018-366. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, COM 2018-367, relativo ao programa Erasmus. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado, autor dos pareceres, que mesmo com os óculos é a dar visão duplicada, conseguiu a unanimidade. Muitos parabéns. Passamos agora à proposta que compõe este pacote, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, trata-se do COM 2018-283, tem a ver com a criação do Programa de Direitos e Valores. É deputado autor de parecer, eu sou deputado Vitalino Canas, a quem saúdo e registo o novo visual com...
Por vezes, Sra. Presidente, muito obrigado. Por vezes é preciso mudar para ficar tudo na mesma. Mas isto está associado a uma promessa que me despeço de dizer aqui, pode ser. Ou uma aposta. Bom,
já tinha dito, só vocês conseguem.
também tem direito ao meu tabu, não é? Muito bem, Sr. Presidente. Tirando a questão das apostas, que faz parte dos valores fundamentais de muitos de nós, iria falar agora desta proposta de regulamento, bem mais séria do que as primeiras palavras da minha intervenção, que é uma proposta de regulamento que visa fundir dois programas já existentes. São eles o programa Direitos, Igualdade e Cidadania e o programa Europa para os Cidadãos. São programas já existentes que agora se pretende que sejam fundidos com os seguintes objetivos, que penso que são quase autoevidentes, tendo em conta a situação que nós vivemos na Europa em muitas das nossas regiões e dos nossos países e Estados-membros. Nós temos um conjunto de direitos, um conjunto de valores, que são valores e direitos comuns, que estão consagrados desde a fundação nos documentos constitutivos, que estão agora também na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. São direitos que, do ponto de vista jurídico, estão consolidados, são partilhados, mas que, na prática, como todos nós percebemos, são cotidianamente ameaçados ou postos em crise. Basta olhar para o sucesso que alguns movimentos populistas vão obtendo por essa Europa fora, alguns deles rejeitando ou contestando valores fundamentais que julgávamos já consolidados. Basta olhar também para o que se vive ao nível dos próprios Estados, de alguns dos Estados da Europa, quando põe em causa valores fundamentais, como os valores do Estado de Direito, os valores da solidariedade, etc. Portanto, há aqui a necessidade sentida pelas instituições europeias e sentidas por nós, seguramente, de criar mecanismos mais eficazes, mais poderosos, que visam garantir que aquilo que é juridicamente certo se torne na prática e realmente também interiorizado pelos cidadãos europeus. Este programa que vai agora ser criado, o programa Direitos e Valores, é um programa que terá um músculo financeiro interessante. Prevê-se que no próximo quadro financeiro plurianual venha a ter cerca de 642 milhões de euros, portanto tem aqui algum músculo financeiro, e destina-se a garantir que as organizações, sobretudo as organizações da sociedade civil, mas também os Estados, tenham meios com alguma flexibilidade para, junto dos respectivos cidadãos, promover os direitos e os valores da União Europeia. Este regulamento não viola, creio que, obviamente, o princípio da subsidiariedade. Aliás, trata-se de um programa europeu, portanto é um programa promovido pela União Europeia, e por isso damos aqui, porque o nosso parecer é no sentido de dar por concluído o processo de escrutínio, não havendo violação do princípio da subsidiariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Autor do Parecer Vitorino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começando, como é óbvio, por cumprimentar o Sr. Deputado Relator, não por causa do seu novo look, só porque não me sinto habilitado ou capacitado para tal, mas certamente pela produção do relatório. E se o Sr. Deputado me permitisse, eu ia fazer aqui uma sugestão. Esta matéria é, de facto, uma matéria muito relevante mesmo, crescentemente relevante no quadro da União Europeia. Eu até diria, infelizmente, crescentemente relevante, e foi exatamente por isso que as instituições comunitárias entenderam que era preciso ter um programa específico, uma dotação financeira de quase 650 milhões de euros, portanto estamos a falar de uma verba bastante avultada, e certamente que estas matérias são matérias que vão continuar no quadro do nosso debate, nomeadamente do debate da nossa Comissão. E por isso mesmo, sendo um programa, e nomeadamente tomando boa nota do que o Sr. Deputado identificou como lacunas que faltam neste mesmo programa, e eu sugeria, se o Sr. Deputado lhe parecesse bem, que no parecer, no ponto 2, quando nós dizemos que o processo de escrutínio está concluído,
que podíamos fazer aquela outra formulação que já tivemos aqui, dizendo que, face ao interesse da matéria, que a Assembleia mantém todo o interesse em poder continuar a acompanhar. Esta matéria não é uma matéria, sei lá, como o anterior que nós discutimos, que era só a nomeação de um comitê. A nomeação do comitê, de facto, o processo legislativo extingue-se com a própria nomeação do comitê. Aqui não é assim. Eu acho que esta matéria voltará aqui várias vezes a esta nossa comissão e ao nosso Parlamento. Eu confesso que ficava mais confortável se nós pudéssemos ter aqui no ponto 2 que faça o interesse da matéria que queremos continuar a acompanhar. E, portanto, faria esta sugestão ao senhor deputado relator, se lhe parecer bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Eu só quero também aproveitar para felicitar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório. É realmente um tema muito importante, mas eu penso que, independentemente daquilo que o Sr. Deputado Mota Soares aqui apresentou, este será certamente um tema que teremos a obrigatoriedade de vir aqui novamente a discutir e debater.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado, autor do parecer, para concluir o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para dizer que aceito naturalmente, se a Comissão estiver de acordo, que se altere o número 2 do parecer, fazendo a referência que o Sr. Deputado sugere, ou seja, dizendo qualquer coisa do género em relação à iniciativa em análise, e tendo em conta o interesse da matéria, esta Comissão manterá em análise, em análise talvez não, porque era repetido, mas manterá o escrutínio da matéria. Só, Sr. Deputado, só referir apenas uma pequena correção, sem grande relevo, mas que aqui faço, é que eu identifico aqui, de facto, algumas lacunas, mas dos programas anteriores. Este ainda está a iniciar-se, portanto não há aqui indicação de lacunas. Os programas anteriores é que tinham, de facto, lacunas e é esse um dos motivos porque há aqui a substituição desses dois programas anteriores por este novo.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Vamos proceder, o gabinete vai proceder à elaboração desta alteração da frase que se vai acrescentar no sentido de o acompanhamento deste dossiê, deste programa, Direitos e Valores, e será remetido depois ao Sr. Deputado Relator e aos senhores Deputados Coordenadores para darem a sua opinião. Para já vamos com a alteração proposta. Sei ainda a redação final, mas que está subentendida que será aprovada. Vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Relator. Passamos agora à proposta constante, à apresentação do parecer relativo à linha E. Trata-se do COM 2018-352. E é o regulamento do Conselho sobre respeitando determinadas possibilidades de pesca. É a autora do parecer, a senhora deputada Isabel Pires, a quem dou a palavra para apresentar. Muito obrigada.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimentá-la também e a todos os presentes. Esta proposta tem a ver com a elaboração de um regulamento do Conselho que vai alterar o regulamento existente de 2018-120 no que diz respeito a determinadas possibilidades de pesca na União em relação especificamente a determinadas unidades populacionais de peixe e grupos de unidades populacionais de peixe. As medidas que estão subjacentes a esta proposta estão em conformidade com os objetivos e as normas implícitas na política comum de pescas e são coerentes também com o preceito do desenvolvimento sustentável que nela está presente. A iniciativa aqui escrutinada baseia-se também em pareceres científicos do Conselho Internacional de Exploração do Mar e do Comitê Científico Técnico e Económico das Pescas. Em relação às disposições específicas da proposta, as alterações visam alterar o Regulamento 2018-120, com incidência particular sobre a inclusão de mais uma espécie proibida para pesca, o tubarão-baleia, a flexibilidade interzonal da pesca do arieiro e limitações de pesca de camarão ártico, espadilha, arenque do mar e outros. E, portanto, atentas às disposições presentes, a base jurídica para esta proposta é o artigo 43, número 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e nesta temática também estão de acordo com as bases da política comum de pescas. Sobre os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, considerando que se trata de uma política comum, eles não são aqui afetados e, portanto, consideramos que a iniciativa, não violando estes princípios, pode ser o processo de escrutínio pode ser dado como concluído.
Obrigada, Sr. Deputado Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Oh, Sr. Presidente, de uma forma muito breve, primeiro para felicitar a Sra. Deputada Relatora, e dizer que aparentemente há aqui uma pequena contradição, porque sob o princípio da subsidiariedade, na linha B, vem dito que o princípio da subsidiariedade não se aplica, e depois mais tarde a presente iniciativa não viola o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, e portanto, nesta matéria, não sendo da competência, era só mais uma nota, mas nem assim, para que fique clara esta questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Não registro mais nenhum pedido de uso da palavra. Passamos então à dou a palavra à Sra. Deputada Autora de Parecer para concluir o debate, se assim entender.
Sim, Sr. Presidente, penso que a questão era a mesma que se estava a colocar com uma iniciativa anterior. Entretanto, também esta iniciativa acaba por não ter prazo, mas optámos por fazer um relatório na mesma, de qualquer forma, mas obviamente sendo uma política comum europeia, mas havendo uma alteração ao regulamento, é comum as alterações a regulamentos virem também às várias comissões e, portanto, optámos por fazer o parecer na mesma.
Sra. Deputada Ruína Berardo.
Obrigada, Sr. Presidente. É só o preciosismo de haver conformidade entre o que é dito anteriormente e depois na parte do parecer. Para ver aí, porque assim, só viola ou não viola o princípio de subsidiariedade quando encaixa aqui com a questão da competência exclusiva, quando não é competência exclusiva da União. É só nesse sentido de haver, portanto, e tal como no ponto anterior, que o PSD também sublinhou esta questão, não é de não fazer escrutínio ou fazer, não é isso, fazemos o escrutínio na mesma, mas tem que haver a conformidade entre um ponto e outro, e o parecer.
Concluído o debate, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Muitos parabéns à Sra. Deputada Isabel Pires, autora do parecer. Passamos agora à linha F, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e outros fundos. É o COM 2018-375, e foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Trabalho e Segurança Social. É o Sr. Deputado Autor de Parecer é o Sr. Deputado Duarte Marques, que não está presente. Será a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque quem substitui o Sr. Deputado Autor de Parecer na apresentação do dito. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também cumprimentar todos. Desejar as boas-vindas à Sra. Presidente a esta nossa comissão e cumprimentar todos neste regresso de férias. Relativamente a esta matéria, é de facto um parecer da autoria do deputado Duarte Marques, que ainda tem os dias de licença de paternidade e é pelas melhores razões que não está connosco. É uma matéria, como a Sra. Presidente disse, que já foi objeto de análise por parte da primeira comissão e da Comissão de Trabalho e Segurança Social, cujos parceiros fazem parte integrante. Muito simplesmente, é uma proposta de regulamento que estabelece um conjunto de disposições comuns sobre vários fundos europeus, assim como regras financeiras para estes fundos, Fundo de Coesão, FEDER, Fundo Social Europeu Mais, Fundo Europeu de Fundos Marítimos e de Pescas e também o Fundo para o Asilo e Imigração, Fundo para a Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos. O objetivo aqui é adotar um regulamento de disposições comuns para estes 7 fundos que são de gestão partilhada da União Europeia e o objetivo é reduzir encargos administrativos, quer para beneficiários, quer para as autoridades de gestão, procurando também melhorar a flexibilidade, ajustar objetivos e recursos e fazer uma harmonização de programas que esteja mais de acordo com aquelas que são as prioridades definidas para a União. Em matéria de análise dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, entende-se que, do que diz respeito à subsidiariedade, o facto de haver um regulamento de disposições comuns pretende até reforçar a subsidiariedade de cada um dos fundos individuais, através da gestão partilhada dos programas com os Estados-membros, e em matéria de proporcionalidade, entende-se que não vai além daquilo que seria necessário. E, portanto, tendo a matéria mais em detalhe sido analisada pelas comissões competentes, entende-se do nosso ponto de vista que, estando respeitados o princípio de subsidiariedade e proporcionalidade que se deve dar por concluído o escrutínio desta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, pela apresentação do relatório da autoria do Sr. Deputado Duarte Marques, que está em licença de paternidade, por isso está de parabéns, mas teremos a ocasião de pessoalmente lhe dar os parabéns. Vamos abrir o debate, não registro, tem a Sra. Deputada Margarida Marques a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Sobre este regulamento, não queria propriamente pronunciar-me sobre a questão da subsidiariedade, queria apenas referir o seguinte. Eu acho que é muito positivo que este conjunto de regulamentos tenha sido fundido num único regulamento. Acho que é importante continuarmos a acompanhar esta questão, não do ponto de vista, não estou a fazer nenhuma proposta de modificação ao relatório, mas este regulamento, um único regulamento, permitirá, no futuro, uma maior articulação multifundo, no sentido de que a gestão dos fundos se possa fazer numa perspectiva conjunta e que o mesmo projeto que possa beneficiar nas suas diferentes dimensões dos diferentes fundos possa efetivamente aceder a esse financiamento, aceder a esse apoio com uma única candidatura. E, portanto, a minha intervenção é exatamente nesse sentido, no sentido de confirmarmos no futuro que a gestão do quadro comunitário de apoio vai usar no sentido positivo o facto destes regulamentos terem sido fundidos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Não há mais pedidos de palavra. Tem a senhora deputada substituta do autor de parecer a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que facilmente estaremos de acordo que é importante compreender até que ponto é que os objetivos que são enunciados para a apresentação deste regulamento vão ou não ser concretizados. Naturalmente que é um assunto que interessa à Comissão de Assuntos Europeus, ainda que há outras comissões no Parlamento que, em razão da matéria específica, se irão debruçar mais. Não tenho nenhuma objeção que continuemos naturalmente a dar atenção, falando em nome do deputado Duarte Marques, que acredito que também não teria, é uma matéria que de facto pode facilitar muito e tornar bem mais eficiente a utilização de fundos que são muito relevantes para os objetivos da União e naturalmente são também muito relevantes para o nosso país. Muito obrigada.
Muito bem, está concluído o debate com este propósito da nossa Comissão continuar a acompanhar este novo regulamento relativo a estes fundos, que são vários e muito importantes. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Relator e à Sra. Deputada que apresentou o parecer da autoria de Duarte Marques. Passamos agora para a linha G, que vai ser adiada a pedido da deputada relatora, a deputada Carla Tavares. Trata-se da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a legislação da União Europeia em matéria de homologação no que diz respeito à saída do Reino Unido da União Europeia. Tem um prazo que só termina para a próxima semana, por isso vamos adiar para a próxima reunião do dia 11 de setembro, terça-feira. Passamos então à linha H, proposta do Regulamento Europeu e do Conselho, que estabelece o programa de apoio às reformas. Foi objeto de relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Trata-se do COM 2018-391. A senhora deputada autora de parecer é a senhora deputada Maria Luz Albuquerque, a quem dou a palavra para a apresentação do dito.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agora falando em nome próprio. Em termos do que é a substância desta proposta de regulamento, ela foi analisada detalhadamente na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, sob o conteúdo mais técnico da proposta, louvamos nesse parecer que é aqui reproduzido integralmente, considerado integralmente e só muito brevemente. A matéria das reformas estruturais, da relevância que a aplicação de reformas em cada um dos Estados-membros tem para o interesse da União no seu conjunto. Particularmente relevante quando estamos a falar de países da área do euro, porque partilham uma mesma moeda e, portanto, a realização de reformas que promovam a competitividade e que ajudem as economias a ultrapassar as dificuldades presentes e futuras, tem sido uma matéria objeto de muita discussão, nomeadamente saber como é que podem existir mecanismos ao nível europeu que estimulem, promovam e apoiem efetivamente a realização dessas reformas estruturais. Aquilo a que nós assistimos nos últimos anos foi naturalmente a realização de reformas enquadradas frequentemente em programas que ficaram conhecidos como programas de ajustamento, e isso foi relevante para vários países da União, mas objetivamente aquilo que se pretende não é que as reformas aconteçam apenas em situação de crise e sob memorando, é que elas sejam feitas de modo a evitar as situações de crise e a existência dos ditos memorandos. Portanto, aquilo que se propõe aqui é a criação de um programa de apoio às reformas, ou que estabelece o programa de apoio às reformas, porque frequentemente as reformas têm custos de curto prazo muito significativos, políticos, desde logo, mas também financeiros e com dificuldades de natureza vária, e há em múltiplas ocasiões uma incapacidade até das instituições de cada um dos Estados-membros de fazer a definição adequada e o financiamento a reformas que são reconhecidamente importantes. Naturalmente que a relevância da assistência técnica ou até da assistência financeira não será igual para todos os Estados-membros, mas em muitas discussões tidas na Europa é frequente os países dizerem que têm dificuldade em suportar os encargos que a aplicação das reformas representa no curto prazo e às vezes até em desenhá-las da forma adequada. E, portanto, parece-nos que um programa desta natureza tem de facto um objetivo meritório e vai ao encontro daquilo que têm sido as preocupações dos vários Estados-membros sobre qual deve ser o papel da Comissão no apoio a estas medidas. Muito rapidamente, o programa inclui três instrumentos complementares distintos, um instrumento de execução de reformas, que é um instrumento de apoio financeiro, um programa de acompanhamento, que se traduz na prática num programa de assistência técnica para as questões de natureza prática, institucional ou não, da aplicação das reformas, e depois também um mecanismo de convergência que é pensado especificamente para os países de fora da área do euro e que tenha naturalmente também características distintas. Este programa não põe em causa ou não deixa de considerar relevantes aquilo que são as formas de apoio às reformas que já existem nos quadros financeiros plurianuais, porque há dentro dos quadros financeiros plurianuais incentivos à realização de reformas, mas visa ser um instrumento complementar e que terá naturalmente de ser avaliado em conjunto com aquilo que são os quadros financeiros plurianuais e os objetivos principais definidos. Em matéria de subsidiariedade e proporcionalidade, estamos a falar de matérias que são do interesse comum. A ligação entre as nossas economias faz com que aquilo que cada Estado-membro faz tenha necessariamente consequências positivas ou negativas sobre os outros, e isso torna a matéria de relevante interesse para todos. E em termos da proporcionalidade, entendemos também que a iniciativa não vai além daquilo que seria necessário para se alcançarem os objetivos. A questão, e não acrescentando muito mais àquilo que já disse, a questão das reformas para nós, PSD, foi sempre uma questão fundamental. Nós pusemos em prática muitas reformas estruturais, como outros países da União Europeia, no âmbito de um programa de assistência, mas naturalmente esse é um trabalho que nunca está concluído. Por definição, as reformas postas em prática têm de ser avaliadas e eventualmente ajustadas, e há muitas matérias relativamente às quais não houve sequer oportunidade de iniciar essas reformas. E, portanto, continuamos a defender que é fundamental caminhar nesse sentido, poder fazê-lo recorrendo à assistência técnica e financeira da União, sempre que tal se justifica ou se considera adequado, parece-nos claramente uma vantagem, e queremos deixar aqui a nota de que o crescimento de que estamos hoje ainda a beneficiar decorre em larga medida das reformas que foram feitas no passado. Ou seja, se nós queremos assegurar que há continuidade do crescimento no futuro, temos de assegurar que o caminho das reformas não é abandonado. Não só que não são revertidas, mas que são postas em prática as novas reformas necessárias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Está aberto o debate. Não registo. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para felicitar a Sra. Deputada, a relatora deste parecer, não só pelo relatório que fez, mas acima de tudo pela exposição que agora aqui fez e com a qual eu concordo integralmente. Nós percebemos que muitas das reformas que temos de fazer até deviam ser feitas preferencialmente em tempos de crescimento económico. Um país que tem de, muitas vezes, quase obrigatoriamente reformar-se em tempos de decréscimo económico, certamente terá muito mais dificuldade em fazer. Felizmente hoje nós temos também, fruto de muitas reformas estruturais feitas em Portugal e feitas noutros países da Europa, do ponto de vista europeu, esta capacidade de ter algum crescimento económico, mas isso devia dar-nos balanço para não perdermos este ímpeto reformista, e certamente que qualquer país que o faça, e na minha opinião Portugal infelizmente está a perder este ímpeto reformista, vai sempre no futuro pagar mais caro o preço de ter de fazer um conjunto de reformas mais tarde e em condições mais difíceis. E eu acho que este relatório também nos serve um bocadinho para alertar as nossas consciências disso mesmo, e portanto não queria deixar de destacar este facto e felicitar mais uma vez a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Não registro mais nenhum pedido da palavra. Tem a palavra para encerrar o debate a Sra. Deputada, autora de parecer.
Sr. Presidente, muito obrigada. Agradeço as palavras do Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Só para uma nota que me esqueci, esta é uma matéria que entendemos que a Comissão de Assuntos Europeus deve continuar a acompanhar. Pela sua relevância, deve continuar a ser acompanhada, e aliás é o último ponto do parecer que eu me tinha esquecido de referir, e quanto ao resto não tenho nada mais a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, pelo parecer e pela explicação do mesmo. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Parabéns à Sra. Deputada Relatora pela aprovação do relatório. Passamos agora à linha I, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Trata-se do COM 2018-226, foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e tem a ver com normas harmonizadas aplicáveis à designação de representantes legais para efeitos da recolha de provas em processo penal. É autor do parecer o Sr. Deputado Miguel Morgado, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, como a designação da proposta indica, trata-se de tornar obrigatória a designação pelas empresas e instituições prestadoras de serviços na internet de representantes legais que acedam às exigências das autoridades nacionais competentes em processo penal do acesso às provas que possam constar da atividade e no espólio dessas instituições que sejam relevantes para a investigação criminal. Do ponto de vista que nos cabe aqui analisar da proporcionalidade e subsidiariedade, este parecer corrobora no essencial o parecer que já é elaborado pela primeira comissão e na medida em que atende à cooperação crescente que existe já em matéria de segurança e justiça por um lado e da harmonização normativa no que diz respeito ao funcionamento do mercado interno, e esta proposta pretende estender tanto a cooperação no caso da segurança e justiça como a harmonização normativa no funcionamento do mercado interno. E é isto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Autor de Parecer Miguel Morgado. Não registro nenhum pedido de palavra. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Autor de Parecer. Passamos agora à linha J, recomendação de decisão do Conselho. Trata-se do COM 2017-763, foi objeto de relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, tem a ver com o acordo de parceria entre a União Europeia e os países do grupo dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico. Tem a palavra o Sr. Deputado Autor de Parecer, Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O acordo de Cotonou está em vigor desde 2000, já foi revisto várias vezes e prevê-se a sua substituição em 2020. É um acordo importantíssimo, não apenas pela sua substância, mas pelo conjunto de países que envolve. Nesta altura envolve as relações com 79 países da África, das Caraíbas e do Pacífico. Portanto, é um acordo muitíssimo relevante para Portugal.
ainda mais relevante pelas relações que nós temos, sobretudo com os países africanos, e trata-se, portanto, de uma matéria que nos interessará acompanhar par e passo, e por isso, aliás, uma das propostas que fazemos conclusivas é justamente que esta Comissão continue a acompanhar o desenvolvimento das negociações deste novo acordo. O acordo atual tem três pilares: a cooperação para o desenvolvimento, a cooperação económica e comercial e o diálogo político. A análise que se faz e, digamos, o balanço que se obtém destes 18 anos de execução do acordo de Cotonou é naturalmente positivo. Há desenvolvimentos importantes em algumas áreas, sobretudo na área da saúde, na área da educação, mas continua a haver pilares do acordo que não estão devidamente acautelados ou que não têm tido o sucesso que se pretenderia, designadamente, por exemplo, ao nível do diálogo político, que ficou aquém do esperado, e há ainda matérias, designadamente as matérias respeitantes ao respeito pelos concernentes ao respeito pelos direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito, matérias que ainda estão muito aquém daquilo que são os padrões que nós, como parte do acordo, entenderíamos que seriam adequados. Existem dentro da União Europeia algumas divergências sobre aspectos importantes do novo acordo que vier a ser negociado. Portugal tem-se pronunciado no sentido, e isso está aqui espelhado no parecer, Portugal tem-se espelhado no sentido de que este acordo deve ser vinculativo, naturalmente, se é um acordo internacional deve ser vinculativo, e deve ter depois, deve haver um acordo quadro que abrange todos estes países da África, Caraíbas e Pacífico, e depois haver três subacordos, cada um deles incidente sobre uma dessas regiões. Temos de ter aqui também a noção de que este acordo sobrepõe-se parcialmente com uma outra política, com uma política da União Europeia, que é a política de vizinhança, que cobre os países do norte de África. Portanto, há aqui articulações a fazer, de forma a também articular, de forma a coordenar essas duas dimensões. Como disse, não está aqui naturalmente em causa o princípio da subsidiariedade, é um acordo que é negociado no contexto das competências da União Europeia de política externa, não está portanto em causa a questão do princípio da subsidiariedade, ou não está em causa a violação do princípio da subsidiariedade. Entendemos que o processo de escrutínio desta iniciativa ou deste ato específico está concluído, mas que a Comissão dos Assuntos Europeus deveria continuar a acompanhar esta temática durante o processo negocial, que se vai prolongar certamente nos próximos dois anos até 2020. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado, autor de parecer. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, é para felicitar o Sr. Deputado Relator. E realmente este é um acordo de grande importância, fez referência a 79 países, mas podemos fazer referência também a vários continentes e várias zonas geoestratégicas do globo, e portanto é realmente importante, tanto mais que aqui nos pactos regionais, é evidente que isto vai demorar a concretizar e vamos lá ver se lá chegamos, nos pactos regionais há um conjunto de objetivos estratégicos que nos parecem fundamental e que vai muito, muito para além daquilo que foi praticado através do acordo de Cotonou, que estava realmente ultrapassado. Isto é um tema de grande importância e que releva certamente do interesse de ser discutido futuramente a vários níveis nesta Assembleia da República, não só nesta Comissão, mas também, sobretudo, na segunda Comissão.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra para encerrar o debate o Sr. Deputado Vitalino Caras.
Para manifestar o acordo, naturalmente que sim, é um acordo que não tem aqui apenas a dimensão política e de cooperação. Muitos destes Estados dependem absolutamente da intensificação da cooperação com a União Europeia, muitos dos Estados, sobretudo emissores de cidadãos migrantes, mas tem também a dimensão geoestratégica e que se coaduna bem com a visão que a Europa pretende dar de si própria como ator global, com influência global, e creio que este acordo é um acordo muitíssimo importante para que isso seja concretizado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Procedemos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado, autor de parecer, Vitalino Canas. Passamos agora à linha L, apresentação do parecer adiado à pedido da Sra. Deputada Relatora Isabel Pires. É uma iniciativa sem prazo, trata-se da proposta de recomendação do Conselho relativa ao acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem, por conta própria. Objeto também de relatório da Comissão de Trabalho e Segurança Social e o COMEU 2018-132. A Sra. Deputada Isabel Pires dirá quando quer apresentar o relatório, uma vez que é sem prazo, mas em princípio será para a próxima semana. Não? Sim, muito bem. Depois coordenaremos a nível do gabinete. Passamos agora à linha M, apresentação do parecer também adiada a pedido do Sr. Deputado Relator Pedro Mota Soares. Como foi dito inicialmente nesta reunião, será adiado para o dia 11 de setembro, que é a reunião prévia à audição do Sr. Embaixador da Áustria. Nós fazemos a nossa reunião ordinária no dia 11 e a audição será no dia 12. Fica assim então adiado a apresentação do relatório para esse dia. Passamos agora à linha N, trata-se de um pacote, objeto de relatório da Comissão de Educação e Ciência. São propostas de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. A primeira, COM 2018-435, a segunda, 2018-436, o terceiro, COM 2018-437, todos objeto da autoria do deputado Duarte Marques, que não está presente. Não sei se incumbiu a algum senhor elemento do PSD para apresentar. A Sra. Deputada Inês Domingos vai então, em substituição do deputado autor de parecer, apresentar estes pareceres destas propostas que constam da linha N. Dei a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O relatório, como referiu, este parecer refere-se a um pacote que estabelece e define as regras de um programa quadro de investigação e inovação que se chama Horizonte Europa. A primeira iniciativa tem como objetivo estabelecer o programa quadro com o objetivo de gerar impacto científico e económico com investimentos da União em investigação e inovação. A segunda iniciativa deste pacote define os objetivos operacionais do programa e, por fim, a terceira iniciativa estabelece um programa específico para a energia atómica para o período 2021-25 e completa o programa Horizonte Europa. O pacote, como referiu e bem, já foi objeto de relatório pela Comissão competente, pela Comissão de Educação e Ciência, e os relatórios que foram apresentados nessa comissão foram aprovados por unanimidade e damos aqui por integralmente reproduzidos para evitar redundâncias. No que diz respeito aos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, os objetivos destas iniciativas, na nossa opinião, não são suficientemente realizados apenas pelos Estados-membros e serão melhor alcançados a nível da União Europeia, pelo que consideramos que respeita este pacote o princípio da subsidiariedade e respeita também o princípio da proporcionalidade, porque não excede as medidas necessárias para atingir o objetivo. E damos por escrutinado, enfim, este processo de escrutínio por concluído. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Não registro nenhum pedido da palavra. Se os senhores deputados não virem inconveniente, vamos votar conjuntamente as três propostas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados os pareceres por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Relator e muito obrigada à Sra. Deputada Inês Domingos para a apresentação dos ditos pareceres. Vamos passar agora à linha O, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho. Trata-se de uma matéria relativa ao quadro financeiro plurianual. A autora de parecer é a Sra. Deputada Margarida Marques, a quem dou a palavra para a apresentação do parecer.
Muito obrigada, Presidente. Este parecer, portanto, esta proposta da Comissão Europeia é, como 2018-98, tem como finalidade, como ponto de partida, fixar um conjunto de pontos que deveriam estar na agenda política da reunião de líderes de 23 de fevereiro de 2018. Olhando para o título desta iniciativa, poder-nos-ia parecer desadequado considerarmos agora aqui estar a analisar esta proposta. Tive a ocasião de ser autora do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, onde fiz uma análise detalhada, que foi aprovada pela Comissão, relativamente a esta proposta da Comissão, e sobretudo o que é importante destacar aqui, na sequência daquilo que eu comecei por dizer, é exatamente, apesar de ser um documento que tinha como objetivo a preparação da agenda da Conferência de Líder, da Reunião de Líderes de fevereiro de 2018, tem um conjunto de pontos que fixaram e que fixam a agenda política a seguir. Portanto, trata-se fundamentalmente de uma iniciativa que pretende introduzir uma nova modalidade de colaboração entre os líderes europeus, que é a chamada Agenda dos Líderes. E, portanto, tem pontos nessa agenda que não se esgotaram nesse debate, mas, antes pelo contrário, fixaram a agenda política a partir dessa reunião. E foi exatamente neste sentido que também a Comissão de Orçamento se pronunciou, Orçamento e Modernização Administrativa, e que eu proponho aqui, no parecer que foi distribuído, que deve integrar o parecer da Comissão de Orçamento, ou seja, está conforme o princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, autora do parecer. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, de uma forma muito breve, primeiro para felicitar a Sra. Deputada Relatora e dizer aqui que acho que há aqui uma pequena contradição. Estamos a falar de uma iniciativa que não é uma iniciativa legislativa e, portanto, não cabe a apreciação dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, o que está implícito claramente no ponto 3 da parte 2, mas depois no parecer a presente iniciativa está conforme o princípio da subsidiariedade. Portanto, há aqui uma ligeira contradição, talvez um lapso de redação, suponho eu, até porque depois no outro relatório está claro como está de outra forma e aprecia claramente o facto de não ser uma iniciativa legislativa. Não cabe aqui esse...
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como é óbvio, também começando por felicitar a Sra. Deputada Relatora. Sra. Presidente, eu penso que esta intervenção do deputado Carlos Gonçalves foi muito útil, porque, de facto, eu vejo a coisa exatamente como ele vê. Nós estamos aqui numa matéria que é uma matéria única, exclusivamente no âmbito do diálogo político. No âmbito do diálogo, nós não vamos apreciar a matéria da subsidiariedade. Acho até importante que se diga exatamente isso, como aliás é dito no ponto 3 do relatório e depois não no parecer. E, portanto, acho que fazia mais sentido que no parecer explicar que a presente iniciativa não se aplica o princípio de. Não se aplica à apreciação do princípio de subsidiariedade, tal como é dito no ponto anterior. Acho que era preferível para todos, para não criarmos aqui um precedente que até pode ser perigoso no futuro.
Tem a palavra a Sra. Deputada, autora de parecer.
Muito obrigada, Presidente. Eu sugiro a substituição, eu própria proponho a substituição do parecer pelo ponto 2 do relatório aprovado na Comissão de Orçamento. Peço desculpa, pensei como o citaram, pensei que estivessem à frente. Não cabe à apreciação dos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, uma vez que se trata nesta fase de um contributo da Comissão Europeia para o debate do futuro quadro financeiro plurianual. Concluindo, face ao exposto, a CAI considera pertinente o acompanhamento do quadro financeiro
plurianual. Mas faz-se a discriminação do parágrafo que a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa aprovou. Por isso, assim... Sr. Deputado Carlos Gonçalves...
Sr. Presidente, não há cabimento à apreciação porque não é uma iniciativa legislativa. Essa é que é a razão. Portanto, é isso que eventualmente convém.
Está implícito nesse parágrafo produzido no relatório da Comissão de Finanças.
Posso pedir para ler de novo, Sra. Deputada? Peço desculpa.
Não, aqui diz um contributo. Eu acho que era preferível que ficasse claro, que é para não criar qualquer suscetibilidade. Não é uma iniciativa legislativa, portanto não cabe esse tipo de apreciação.
A minha sugestão também é manter o ponto 3 e, na parte do parecer, retomar o ponto 2 do relatório da COFMA, que eu passo a ler, que eu repito. Não cabe a apreciação dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, uma vez que se trata, nesta fase, de um contributo da Comissão Europeia para o debate do futuro quadro financeiro plurianual. Ponto 1, ponto 2, em face do exposto, a CAI considera pertinente o acompanhamento do quadro financeiro plurianual, ponto final.
Exatamente, é claro, ficando expresso e explícito o que foi aprovado no relatório da Comissão dos Orçamentos. Assim alterado, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP, as minhas felicitações à senhora deputada autora de parecer. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. A proposta de constante alínea A de decisão do Conselho é o COM 2018-167 e cabe ao PS.
Sr. Presidente, só para sugerir, se designadamente o Sr. Presidente e o PSD entenderem que sim, que as duas iniciativas que estão nas duas linhas A e B sejam entregues ao mesmo relator. Se for o caso do Partido Socialista, será a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, uma vez que se trata da mesma iniciativa, embora com incidência diferenciada, mas é a mesma iniciativa.
É a mesma iniciativa, pode ser encarada como pacote. Parece-me que obedece a um dos critérios designados para a atribuição dos pareceres aos senhores deputados. Há algum inconveniente nesta proposta feita pelo Partido Socialista? Isto vai ter reflexo muito, muito provavelmente na atribuição de relatórios. Teremos depois que ver isto, porque estaria um entregue ao PS e outro entregue ao PSD, de acordo com o cálculo feito pelo gabinete. Algum inconveniente? Pois teremos que fazer aqui a atribuição, temos que fazer aqui o reajuste das atribuições. Como? Está aqui a propor o Dr. Felipe que, uma vez que a linha F, que se trata não de uma proposta de decisão do Conselho, mas de uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, uma constante da linha F, que caberia a autoria do parecer ao PS, caberia...
Essa não temos na...
Não temos, termina no D.
Nós só temos até ao D. Só temos até ao D, Sr. Presidente.
É exatamente, é uma comunicação conjunta, não é uma proposta de decisão do Conselho. Estou a ver que há aqui... Estava aqui mal sinalizada. É D, precisamente, comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o plano de ação para a mobilidade militar. Este parecer caberia ao PS. Ou seja, se houvesse a atribuição destas duas propostas de decisão do Conselho, seria eventualmente em troca deste parecer. Ou seja, as propostas constantes da linha A e B seriam atribuídas ao PS. Exatamente. E a D ao PSD. Se concordarem, e assim.
Assim já está.
Não, a C, a E, sim. Isto seria para compensar.
Certo.
E o resto ficaria intacto. O resto ficaria inalterado.
Nós não temos resto, só temos quatro.
Desculpe. Há aqui uma... Há aqui...
Pronto,
muito bem, eu já percebi. Eu já percebi. Há um engano, há uma omissão entre meu guião e a ordem de trabalhos. Ou seja, não há mais para hoje para distribuir. Está bem?
Portanto, são os dois primeiros.
Não têm prazo.
Certo. Para o PS e os outros dois para o PS.
Olha, só um instante, se faz favor. Vamos fazer aqui uma verificação prévia.
Portanto, como é que se chama? O nosso camarada da imigração que eu fazer isso para falar para o ponto de estar sem a ordem ser penal. Deve ter sido.
Até à linha D. Até à linha D. Que é a tal comunicação conjunta sobre a unidade militar.
Muito bem, vamos voltar à ordem do dia. A ordem do dia, no número 4, previa a linha A para o PS e a linha B, a proposta de decisão do Conselho, para o PSD. A ideia era ficar as duas iniciativas propostas para o PS e a proposta da linha D, que tem a ver com a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o plano de ação para a mobilidade militar, seria atribuído ao PSD, mantendo-se a linha C ao PSD.
Certo.
Pronto, está esclarecida a matéria. Pronto, muito bem.
Podemos
então indicar os relatores no pressuposto de que as duas propostas constantes da linha A e B ficam atribuídas ao PS, à senhora deputada Constança Urbano de Sousa. Agora, da linha C,
a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque,
que fica registado, e a linha D,
Romina
Berardo, fica registado. Muito obrigada pela compreensão. Passamos agora ao ponto número 5, designação dos deputados que integrarão a delegação da Assembleia da República à Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa. Trata-se de uma conferência que terá lugar em Viena nos dias 11 e 12 de outubro próximos. A delegação terá que ser composta por membros da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, da Defesa e Assuntos Europeus, como é habitual. Cabe a chefia desta delegação à nossa Comissão de Assuntos Europeus. A nossa Comissão terá que designar dois deputados para integrar a delegação, cabendo um deputado ao grupo parlamentar do PSD, e um deputado ao grupo parlamentar do PS.
Nós indicaremos.
Muito bem. Por isso,
nós indicaremos também, senhor.
Com muita brevidade, por causa dos preços que nos estão a ficar cada vez mais caros de reservas e de alteração de reservas.
Senhor Presidente, então nesse pressuposto indicar-me a mim próprio.
Muito bem, está registado o seu deputado Vitalino Canas para a representação do elemento do PS. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, peço desculpa.
Obrigada.
obrigada, Sr. Presidente. Queria só perguntar, sendo esta delegação composta por membros ou por deputados de três comissões, ao todo, qual é que é a composição da delegação, ou seja, quantos são e como é que é feita toda essa distribuição? Porque me parecia que havia aqui campo para que houvesse a oportunidade de participar um deputado de cada partido.
A Cristina fez o relatório da minha reunião de presidentes das contas da
COSAC. A delegação. A delegação é composta por membros de três comissões. A comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a Comissão de Defesa Nacional e a nossa comissão. Dois elementos de cada comissão. A nossa integra um elemento do PSD e outro elemento do PS, como foi dito, cabendo desta vez a chefia da delegação à nossa Comissão dos Assuntos Europeus. Pois eu isso não sei. Isso é matéria que as outras comissões têm que ver, porque isto segue a designação do metedonte. Nós estamos aqui a seguir a designação do metedonte e, por isso, é a representação do PS e do PSD nesta delegação, nesta específica delegação, porque todas têm a ver com a atribuição do grupo parlamentar de acordo com o metedonte. Por isso eu não posso dizer quais são as que são das outras comissões, que é exatamente o mesmo critério.
Sr. Presidente, eu só estou a perguntar para perceber quais é que são os critérios que estão a ser utilizados para a composição e para a constituição desta delegação. Nós aqui vimos o metodone, mas numa perspectiva também de rotatividade para permitir que todos os partidos possam também participar e integrar as delegações. Sendo esta com seis elementos, facilita a distribuição. Por isso é que eu estava a perguntar como é que era. Mas aqui, sendo o PSD e o PS, estava a dizer que é pelo método.
Muito bem, Sra. Deputada Paula Santos. Fica-se então a aguardar a indicação do membro do Partido Social Democrata. Passamos agora ao ponto número 6, resposta ao 30º questionário bianual da COSAC. Trata-se, segundo aquilo que temos notícia através da leitura deste questionário, de um questionário com um pendor político acentuado, designadamente no que respeita ao Brexit e no que respeita à Task Force do Parlamento, e merece que haja uma resposta, enfim, cuidada, politicamente ponderada. Se os senhores coordenadores não se opuserem e acolherem esta minha sugestão, eu mandaria este questionário, que tem respostas já mais ou menos apontadas pelo gabinete, e pondo à consideração dos senhores coordenadores, para lerem e, eventualmente, apresentarem sugestões ou alterações em relação à proposta feita pelo nosso gabinete. Está aceita assim, senhores coordenadores? Do PS está? Do PSD também? Muito bem, será então enviado desta maneira e aguardaremos a resposta. Eu lembro que os contributos têm que estar aprovados na próxima reunião desta comissão, que é no dia 11. Por isso será mandado hoje, com o pedido da resposta até ao final da semana, se for possível. Mais tardar, na segunda-feira. Agora, temos aqui uma situação para a qual peço a vossa melhor compreensão. Não é hábito desta comissão fazer uma acumulação tão grande de datas para serem aprovadas, mas isto deve-se à circunstância de, na altura em que estas reuniões ocorreram e que estas datas deveriam ter sido feitas de forma consequente, não ter sido possível fazer, porque as reuniões foram imensas entre reuniões da comissão, audições e reuniões de mesa e coordenadores, foram imensas as reuniões que se fizeram e por isso o nosso gabinete não teve capacidade de as fazer em tempo. Temos que aprovar estas atas até ao final desta terceira sessão legislativa, que termina na segunda-feira, não é verdade? Dia 13. Ou seja, temos que aprová-las hoje. Sendo assim, peço a vossa compreensão e ponho à apreciação estas atas. Se me permitirem, são as que constam do número 7 da nossa ordem de trabalhos. Se me permitirem, não leio e dou como reproduzido aqui o número e a data das atas que constam do ponto 7 da nossa ordem do dia. Apreciação, não há alterações, não havendo alterações a nenhuma destas atas, eu ponho à consideração a aprovação em conjunto de todas elas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigado ao gabinete por este esforço. E muito obrigado aos senhores deputados pela compreensão. Outros assuntos, ponto número 8 e último. Vai decorrer nos próximos dias 24 e 25 de setembro em Bruxelas a reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol. Eu lembro que este processo foi um processo complicado de constituição da representação da nossa Comissão com a Primeira Comissão para a participação deste grupo. Infelizmente, nas últimas reuniões que houve, as reuniões foram inconsequentes, mas também a representatividade feita pelos elementos designados pela nossa Comissão e a representatividade dos elementos designados pela Primeira Comissão para estarem presentes neste grupo não foram observados, o que vai contra aquilo que foi o nosso empenho em termos de uma representatividade estável e contínua. Por isso, nós temos em conta que na última delegação a CAI foi tendo em conta que na última reunião, tendo em conta a última delegação, a CAI será representada pelo Sr. Deputado Vitalino Canas e pela Sra. Deputada Isabel Pires. É assim. Sendo que os membros permanentes eram o seu deputado Vitalino Canas com o membro rotativo Isabel Pires. É esta a composição. Por isso, para retomar a composição, seria deste modo assim. O seu deputado, temos aqui depois a composição, eu posso relembrar que do PS seria o deputado Fernando Anastácio, da comissão, da primeira comissão. Do PS seria o senhor deputado Vitalino Canas, pela CAI. E do PSD seria o senhor deputado Carlos Abreu Amorim, pela primeira comissão, e o senhor deputado Duarte Marques, pela CAI. Os membros rotativos seriam deputada Isabel Pires, pela CAI, seria o deputado Telmo Correia, pela primeira, o seu deputado Pedro Mota Soares, pela nossa, e o seu deputado António Felipe, pela primeira, e o seu deputado Jorge Machado, pela primeira também, em substituição. Ou seja, esta situação merecia ser estabilizada com os membros designados por ambas as comissões. Ficamos à espera da confirmação dos senhores deputados até sexta-feira, dia 7 de setembro.
Senhor Presidente, importa-se de nos enviar esse quadro?
Vamos, nós vai não ser temos, reenviado aos senhores deputados coordenadores. Muito obrigada a todos. Está concluída a nossa reunião. Até a próxima terça-feira. Foi uma grande reunião. Muito obrigada.